Boa noite, andarilhos. Aqui é a Mayara Barros e hoje a gente vai trazer para vocês um episódio especial. Nós vamos começar a jogar RPG. O sistema é Storytelling, a atualização do Storyteller, para quem gostava de jogar Vampira Máscara. Só que eu gosto muito mais desse sistema novo, por favor, não me odeiem nos comentários. E a gente vai jogar baseado no livro básico do Mundo das Trevas. O cenário vai ser um cenário fictício que eu criei. Uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro, cidade interiorana, com uma universidade, mais ou menos uma cidade dormitório, e com um comércio pouco expressivo, mas com coisas esquisitas que estão acontecendo. Agora eu vou pedir para os meus queridos jogadores se apresentarem e apresentarem seus personagens.
É isso aí, gente. Salve, salve. Fantásticos seguidores e ouvintes andarilhos. Aqui é Lucas Nange, direto de Uberaba, de Minas Gerais, lutando aqui contra essa tecnologia que custou entrar nesse podcast, né? Ou seja, já tá prevendo o que vai acontecer nesse jogo. Eu já tô morrendo de medo aqui. Eu tô vendo, eu não vou durar nem 10 segundos na mão da Mayara. E meu personagem, o escolhido, se chama Miguel Capivara Santos, né? Também é mineiro, como eu. Criamos todo um background, né, por trás dos personagens, né? Isso, a gente tá tentando lembrar um pouco, né, os primeiros episódios. Quando a Mayara falou sobre a construção de mundo, né, a construção da nossa cidade, falar sobre world building, construção de personagens por nossa parte. O meu é o Miguel Capivara Santos. Ele é um professor paranoico, né? Porque ele tem toda uma história na infância dele, no qual ele perdeu o irmão para uma criatura que ele acha que é sobrenatural, né? Ainda não se sabe ao certo porque ninguém mais viu essa criatura, né? Ninguém encontrou o irmão, nem esse sujeito que sequestrou o irmão dele. E tudo que sobrou com o Miguel, né, quando ele era criancinha e perdeu o irmão, foi uma presa vermelha em pontiaguda dessa criatura que eventualmente, né, que supostamente sequestrou o irmão. Ele ficou meio paranoico, achando que existem monstros, demônios e tudo mais, né? Foi crescendo assim, sempre em busca do próprio irmão. Acabou se formando em filosofia pela UFMG mais tarde, né? Virou professor nessa área, mas sempre frequentando seminários, não necessariamente para se tornar um padre, alguma coisa, mas sim para estudar questões sobrenaturais, questões ligadas à demonologia e todo um fator ali, todos os elementos que podem dar dicas do que aconteceu com o irmão dele, né? E ver se ele consegue encontrar pistas sobre o demônio que ele acha que sequestrou o irmão dele. Vou falar ele acha porque meu cara é paranoico. Você nunca sabe o que é verdade, o que é falsidade. Ainda mais dentro aqui da internet, meus caros. Eu vou começar a encarnar... Posso encarnar meus personagens, ou Mayara?
Claro.
Eu não sei nem se é a Mayara falando, porque esse negócio aqui é muito estranho. Eu escuto vozes... Tá, não escuto tantas vozes, mas estudei muito obscurantismo, né? Eu estudei muito sobre isso. Acabei encontrando um pergaminho que mostrava a figura do mesmo demônio que eu vi quando era criança e que raptou meu irmão. Só que esse pergaminho estava na mão de um sujeito velho que faz parte de um grupo, né? Uma corporação secreta, para manter o clichê. E quando eu roubei esse pergaminho, eu tive que fugir, porque eles tentaram me pegar. A partir disso, né, a história começa assim. De minha parte.
A partir disso a gente vai jogar.
Isso. Agora eu vou passar para o dado para o próximo personagem.
Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa Pajai, sou de Campinas, São Paulo. E contar um pouquinho sobre a minha personagem, que chama Eleanor. E ela não tem sobrenome, porque assim como Madonna, pessoas muito fodas não precisam de sobrenome. Mentira, só não criei um sobrenome para ela mesmo. Mas ela nasceu num sítio, nessa cidadezinha afastada. Desde que ela era pequena, ela se interessava muito sobre como as coisas funcionavam, e por isso ela lia tudo que aparecia na mão dela. Não tinha muito acesso aos livros, por ser da área rural, mas ela gostava muito de ler, e assim que ela entrou na escola, começou cada vez a pegar mais livros e se interessar mais por isso, e foi natural para ela escolher a carreira dela como bibliotecária. Além dessa área de muito interesse por ler qualquer coisa, ela tem um hobby em ciências, especialmente em química, que era algo que ela gostava muito na escola. E uma bibliotecária singular, porque ela sabe atirar. Como ela mora nessa área rural, o pai dela ficou doente, precisava ensinar as filhas como se proteger e tudo mais. Ele tinha essa noia de que elas precisavam saber atirar e ensinou a Eleanor a atirar. Então, ela, além de ter conhecimentos mentais, também tem essa habilidade singular para uma bibliotecária, que é saber atirar. Ela não tem experiências como sobrenatural, fora o que ela leu nos livros. Então ela ainda é inocente nessa área. É isso que temos de prévia para ela. Passo agora para o Deval contar um pouquinho.
Salve, salve, andarilhos! Sejam bem-vindos a mais este podcast. Estou muito empolgado com essa história e mais ainda com um RPG que eu nunca joguei. Vai ser um grande desafio. O meu personagem se chama Zandro Malta. Ele é totalmente cético com relação a sobrenatural. É um ex-morador de periferia. E desde criança sempre foi muito briguento. Adoro uma briga. Foi criado apenas pelo o pai. Como era muito indisciplinado, o pai colocou ele num projeto de capoeira. Ele começou a gostar de luta nesse projeto, mas por indisciplina não ficou. Quando atingiu a idade adulta, ele interessou por guerras, poder, por altas patentes e por ser uma pessoa que todos admirassem por ser rígido. Então ele se alistou no exército, mas por 2 anos não passou. E até que aos 20 anos ele entrou no exército, mas por indisciplina, aos 23 foi expulso. Então, quando ele foi expulso do exército, ele passou a visitar as partes mais sombrias da cidade e eis que caiu no meio dessa história.
Então, vamos lá. Vou começar com o personagem do Lucas, Capivara.
Olá.
Que ele é o que tá chegando na cidade. Os outros meio que já estão lá tem um tempinho.
Eu tô de cavalo?
Estão estabelecidos. Não, você não tá de cavalo.
Ah, desculpa.
Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. O ano da aventura é 2010.
Beleza.
Beleza? Então estamos em 2010. Você está chegando na cidade de ônibus. Porque, né? É o jeito de ir pro interior. E você resolveu ir pra cidade porque quando você estava na sua casa improvisada no Rio de Janeiro, enquanto procurava pistas sobre a criatura esquisita que levou seu irmão e o dente estranho, depois de roubar o pergaminho do velho e ser perseguido por pessoas esquisitas. Quando você chegou em casa, bela noite, você viu que tinha uma carta oficial convocando para assumir uma vaga na universidade. Uma universidade que, diga-se de passagem, você nunca tinha escutado falar.
Como que ela chama mesmo?
É a Universidade Rural do Estado do Rio de Janeiro. A sigla é UERJ.
UERJ. Nunca ouvi falar sobre isso.
Mas, como você não tinha nada a perder, e assim, uma universidade que você nunca ouviu falar, pra um cara paranoico que está ativamente buscando coisas esquisitas para encontrar o seu irmão, na sua cabeça fazia sentido que você encontraria pistas lá. Você resolveu aceitar a oportunidade e agora você está chegando na cidade. Está de noite. Você salta do ônibus na rodoviária, que é uma rodoviária precária, não é? É pequena. Rodoviária de cidadezinha do interior não é mal cuidada, ela é só, tipo, pequena, é meio que, tipo, deixada de lado. Tem movimento dos alunos que chegam e vão embora, mas não tem muito movimento de viagem. Só tem temporadas, quando os alunos estão vindo de volta das férias ou indo embora no começo das férias. De resto, é bem vazio. Nesse momento que você chega, tem alguns alunos que estão chegando também, porque o semestre vai começar. Estamos no finalzinho de fevereiro. O carnaval tá aí chegando em 2 semanas.
Ou seja, ainda vai demorar as aulas, né? As aulas vão demorar ainda.
É, mas a
carnaval, tá ressaca do carnaval.
As atividades administrativas começam agora e você tem que assumir o seu posto enquanto professor. O que você vai dar aula mesmo? Qual é o seu...
Filosofia?
Isso, professor de filosofia. Esperando por você na rodoviária, tá a mulher de rosto cansado, olheiras. Ela usa óculos, tem o cabelo amarrado num coque, usando aqueles chales de vovó.
Sim.
Mas ela parece nova demais pra usar esse tipo de roupa.
Você está com
então
frio,
você acha você? Meio estranho. Sendo que é fevereiro, não tá frio. Mas ela tá usando um chale de vovó.
Beleza. Olá, prazer.
Aí quando ela vê, ela acena pra você quando vê você chegando. Boa noite.
Acendo de volta. Boa noite.
Miguel Santos?
Sou eu mesmo. E você é?
Morgana de Oliveira, prazer.
Ah, que nome ótimo. Bem clássico.
Obrigada.
Disponha.
Eu sou professora da UERJ também, de História.
Ó.
Eu fui designada a te recepcionar aqui na cidade. Já que aparentemente eles não tinham outra pessoa pra mandar.
Sofrimento.
Essa não é exatamente uma das minhas funções enquanto professora, mas...
Ainda bem, né? A gente faz o que tem que ser feito.
Já tem onde ficar?
Então, o primeiro hotel mais barato que tiver eu aceito. É sempre útil, assim, pelo menos pra começar, né? Acabei de chegar, foi uma surpresa ter recebido a carta, né? Eu ainda queria saber, queria falar com quem enviou, né? Pra saber de onde tirou minha referência como professor pra me convocar desse jeito.
É, nós também queremos saber quem te convocou.
Então, agora eu meio que arrepiei. Como assim?
Enfim, vamos lá, eu acho que conheço uma pousada onde você pode ficar.
Perfeito.
Ela te leva aqui, até aqui o frente. Carrinho dela, que é um modelo antigo, mas parece inteiro. Ela vai leva você dirigindo, tipo, 10 minutinhos até uma pousada. De novo, cidade do interior, é uma pousada até charmosinha, mas parece bem simples.
Tá ótimo. Eu só quero um lugar pra descansar.
Ela abre, tipo, a porta dela, tipo, salta do carro. A universidade costuma abrir, assim, no horário oficial, é 9 horas. Mas as secretarias só abrem às 10. Então não se preocupe de chegar lá muito cedo não, tá? Porque você vai ficar de molho lá.
É bom que eu conheço a cidade, eu gosto de andar um pouco. Okay. A faculdade é perto daqui?
É relativamente perto, a cidade é pequena e é tudo em torno da faculdade, então você não vai ter problema de se locomover, não. E dos mais lugares mais distantes, um ônibus resolve.
Então tá certo, eu vou dar uma olhada. E o que vocês fazem à noite aqui? Eu tenho um vício então... luxúria aqui, eu tenho que falar.
Tem uns boteco, se isso te interessa.
Me ajuda.
É isso, tem um... tentaram construir o shopping, mas ele não vai pra frente. Tem uma lojinha lá, de vez em quando alugam um salão pra fazer baile.
É, uma vida agitada aqui.
Mas fora isso, não tem cinema, tem...
Meu coração.
O povo gosta da biblioteca da universidade. É a melhor biblioteca da cidade. A
coleção lá é muito boa?
É. Quem não é aluno ou funcionário não pode, tipo, tirar livros. Mas o povo pode entrar e ler com identidade. Então tem bastante gente que vai pra lá.
E abre que horas a biblioteca? 10 também?
É tudo 10 horas. Assuma que é 10 horas, que vai ser bom, vai ser melhor pra você.
Excelente.
Tem o rio também, mas o rio não é bom agora de noite. Se quiser se banhar no...
É, agora eu prefiro uma água quente, uma chuva...
Eu imagino que você queira descansar, né? Então...
Uma ducha.
Boa noite.
Uma boa noite.
Agora eu vou pular.
Tem
pra...
algo errado aí. Eu sei
vou
que ela...
Vou pular pra...
História,
personagem.
Né? Vamos ver.
Pra personagem da Larissa. Um pouquinho antes no dia... Uma das funções da biblioteca é manter o registro dos funcionários. E aí você, durante o dia, recebeu o pedido de cadastro de um tal...
Miguel.
O nome fugiu. Isso, Miguel Santos. Com todos os documentos já estão à sua disposição, mas ele ainda não chegou. Então você tem a opção de adiantar o serviço. Ou deixar pra quando ele aparecer. Você não sabe de onde veio esse pedido. Ele apareceu no seu computador como pendência. Mas o seu superior não pediu pra você fazer isso. Normalmente quando tem que cadastrar vem um formulário. Tem toda uma burocracia. Essa solicitação simplesmente apareceu no computador.
Então eu não cadastro. Seguimos o procedimento. Se o meu superior não falou, eu quero consultar meu supervisor antes de fazer esse trabalho.
Ok, então você tem tempo de chamar o seu supervisor. Ele vem olhar, não sei o quê. O que foi?
Então, apareceu essa solicitação aqui. Só que geralmente eu sou avisada quando tem que cadastrar alguém. Eu achei muito esquisito. É pra cadastrar mesmo esse novo funcionário?
O cara puxa o computador, a tela pra olhar. As coisas parecem estar em ordem. Alguém deve ter esquecido de deixar o formulário aqui. Cadastra. O pedido tá aí. Alguém maior que a gente colocou esse pedido. Só cadastra.
Você tá falando, vou cadastrar. Pode deixar. Obrigada.
Nada.
Cadastrei.
Você passa uns 15 minutos fazendo cadastro. Tem muitas coisas pra preencher, mas você já tá acostumada, então tudo certo. Eventualmente vem algum aluno pedir um livro, você vai dar atenção pro aluno. Quando você termina, uma das coisas que você nota no cadastro é que esse professor está pra assumir no começo da outra semana. Então ele já deve estar chegando. Você imagina que você vai conhecê-lo logo.
Ok.
Ou você espera.
Tô curiosa. Quem será que é essa pessoa misteriosa que surgiu sem fichas, sem seguir os procedimentos que deveriam ter sido seguidos? Já acho um pouco estranho, mas tudo bem, vamos dar uma chance.
É só um pouco estranho, porque burocracia, às vezes, as coisas se perdem. Tipo, você levanta uma pulga na sua orelha, mas você não tá super preocupada, porque formulários se perdem, coisas acontecem.
Já não gosto muito desse cara. Já não gosto muito, ele tá promovendo bagunças na minha biblioteca.
É estranho, mas não é absurdo, entendeu?
Uhum.
Essas coisas acontecem. Deval, eu ainda não tenho como te colocar na história, então eu vou passar pro dia seguinte e deixar o Lucas chegar na universidade, beleza? Eu vou pular, vou deixar a sua cena, a sua primeira cena pra daqui a pouco. Vou voltar pro Lucas.
Você beleza. É o capítulo 4, Deval, eu sou o 3.
Sou suspense.
Na verdade, eu acho que até dá pra pegar o Deval, mas já no dia seguinte, de qualquer forma.
Beleza, acordei na pousada.
Tá lá fazendo suas coisas, você sabe que você vai ter que chegar lá às 10 horas.
Tomei um cafezinho, cheirei o pão pra ver se tava bom. Eu não sei quem me trouxe pra essa cidade, tem alguma coisa muito esquisita.
Adeval, você normalmente fica guardando os laboratórios de computação no turno da noite. Só que nessa semana, o cara da manhã, que fica na área administrativa, tá de folga. E aí tem poucos seguranças. Então você tá fazendo um turno dobrado. Pra você é bom, porque teoricamente você vai ganhar hora extra, mesmo que caia daqui a 2 meses.
Mas eu vou ficar bem estressado, viu?
É um dinheirinho extra. Então, tipo, ok. E aí você tá lá, do trabalho, mas 10. Você tem chave mestra da universidade, então mesmo que as coisas estejam fechadas quando você chegar, você consegue abrir tal. Você sabe quais são os procedimentos pra abrir enquanto guarda. E aí quando você chega, tem um cidadão meio perdido.
Nossa, meu Deus.
Escreva seu personagem, Lucas.
Eu tô olhando a fachada da universidade, olhando pros lados.
A sua aparência para o Adeval. Escreva a sua aparência para o Adeval.
Não mudei.
Você é o cara perdido.
Então, um sujeito alto, cabelos negros curtos. Eu quero usar óculos.
Você pode usar óculos.
Tem óculos.
Eu tiro esses óculos já.
Tô usando minha roupa social, calça, uma camisa mais social assim. Como deve estar, bem provável que seja calor, né? Não tô de blazer nem paletó nenhum.
Está calor, está quente.
Tem uma pasta na mão com meus documentos, é claro.
Que horas são, Mayara?
Oi, diga, Deval. Eu não estou te ouvindo.
Que horas são que ele tá lá na universidade?
Ah, são umas 10 horas. Foi a hora que as coisas estão começando a abrir, que os secretários chegaram, que a parte administrativa começa a funcionar. O turno da manhã não é muito cedo pra você, não. É só, tipo, não é o horário que você tá acostumado e você vai ter que fazer o seu turno normal também.
A faculdade está trancada. Eu tento mexer um pouco na porta, mas ela está trancada.
Não, a faculdade está aberta.
Ah, tá? Achei que o Deval abria.
Não, ele já está lá.
Então eu me dirijo até ele.
Eu não vou até você.
Não, eu fui até
você. Posso ajudar?
Vocês se encontram.
Meu nome é Miguel. Miguel Santos. Eu sou o novo professor daqui. Eu acabei de chegar de viagem. E eu queria saber pra onde é a reitoria ou recursos humanos aqui pra eu poder das caras, né, pra falar que eu cheguei e ver qual é o papelado que eu tenho que arrumar, tudo mais, com quem que eu tenho que conversar, se puder me apontar o caminho, por favor.
Você vai até o fim do corredor pegar a direita.
Beleza. Só isso? Como é que você chama?
É, você não quer chegar lá ou no lugar? Pode chegar lá primeiro, segunda porta à direita.
Beleza. Chega até o fim do corredor, vira à direita, segunda porta, à direita.
Isso mesmo.
Quando você tá andando pelo corredor, você percebe que os corredores, eles são meio que largos demais. A faculdade parece vazia demais.
É, que caberia um trem, literalmente.
É, tipo isso. Só que você não sabe se isso é só a sua percepção ou se é a realidade. Você fica naquela dúvida.
Aí eu chego até a parede e encosto nela, assim, andando com a mão nela.
É, uma parede normal.
Isso, tá, não,
frio,
só pra dar
porque não tava não. Uhum.
Uma sensação de realidade. E olho e eu encaro um pouco a Deval pra ver se ele tá me olhando.
Você está olhando para ele?
Estou desconfiando.
Não.
Deval já baixou a cabeça e dormiu, o guardinha. Eu sou desconfiado. Eu tô vendo se ele não estava me seguindo.
Mais um professor que chega sem saber onde tá.
Sou novato, cara.
É calor, é professor calor.
Isso.
Mas aí tem placas, tem que andar olhando as placas.
Sanitário. Biblioteca.
Quando você entra na sala da administração lá da admissão e tal, já tem uma pessoa na bancada falando com o atendente. Larissa, descreva seu personagem.
Ela é uma mulher de estatura mediana, cabelo castanho avermelhado, curto, bem liso. Ela tá com um vestido cinza, simples e uma sapatilha.
Ela tá discutindo alguma coisa sobre, tipo, usar a verba pra comprar livros pra biblioteca e tal. Tem um outro atendente do lado do que o que tá falando com ela, e ele tá livre, então se você quiser, você pode ir.
Então eu vou até ele, porque eu sou novato, eu não é bom ainda me intrometer na conversa alheia.
Ok.
Bom dia, meu senhor. Bom dia. Meu nome é Miguel Santos.
Você tá ouvindo a conversa, tá, Larissa?
Uhum.
Vocês estão do lado, um do lado do outro, escutam as conversas. Ah, sim.
Com você.
Posso ver os documentos?
Ah, claro, está aqui.
Ele passa um tempo checando os documentos, passa uns dois papéis para você preencher. É, quando você terminar de preencher, a gente vai te entregar o seu crachá pro bandejão.
Opa, isso é bom. Qual é a comida de hoje?
Eu sinceramente não sei, você teria que ir lá descobrir.
Isso é muito estranho. Como a parte mais importante de uma faculdade, que é a comida. Não, eu tô pensando. Porque eu penso alto. Droga, desculpa. Pode continuar.
Você tem que me avisar enquanto narradora se você tá pensando ou falando.
Uhum.
Então preenche aí, quando você acabar, só entregar aqui, a gente vai agilizar as suas credenciais.
Está aqui os documentos.
Ele te devolve seus documentos e tal. Depois de tirar a cópia de alguns, que eles têm que ficar com a cópia de alguns documentos.
Por favor, antes de... Queria saber... Minha grade horária, né? Pra saber as aulas.
Isso é com o departamento de filosofia. A gente não faz grade aqui, não.
As aulas começam daqui 2 semanas depois ainda.
As aulas começam na próxima segunda, mas provavelmente não vai vir ninguém. Carnaval é logo depois. Então, use esse tempo pra, tipo...
Eu vou montar minhas aulas.
Arrumar na cidade e se preparar.
Por favor, onde fica a biblioteca daqui?
Mesmo que tenha aluno, não vai ter...
Aula.
Não vai ter aula. Porque vai ser semana de calouros, vai ter os trotes.
Entendi. Não, é normal, toda a faculdade. E a biblioteca daqui, onde eu posso... Por onde eu vou pra encontrar a biblioteca? Eu queria dar uma checada nas obras que tem lá.
A sede é aqui nesse andar mesmo. Duas portas pra direita. E cada andar tem uma biblioteca com...
Uau.
Com livros temáticos dos...
Com licença, eu não pude deixar de ouvir a conversa. Eu vou pra biblioteca daqui a pouco. Se você quiser, eu posso te acompanhar até lá.
Pensamento, Mayara, mas todo mundo fica prestando atenção no que eu tô falando, que eu estou andando. Tá muito, muito estranho.
E foi como se lesse os pensamentos dele, eu ainda adiciono. E hoje tem frango no bandejão.
Minha comida preferida.
Boa.
Não, então, puxa o trem aí, por favor. Ah, digo, vai na frente. Vai na frente.
Pode me acompanhar.
E como é você se chama?
Pés, tá, e vocês vão pra biblioteca.
Eu não ouvi seu nome.
Eleanor, prazer.
Prazer, Miguel. Acho que você já sabia, né?
Ah, sim. Eu que faço o cadastro dos novos funcionários. A gente já tava te esperando.
E posso saber quem foi que me indicou pra vir pra cá?
Eu não tenho essa informação. Na realidade, eu mesmo tava curiosa por isso.
Não, eu estou brincando.
Você conversou pra vir pra cá?
Há um amigo meu, muito influente ali em Brasília. Abre parênteses aqui, que eu tenho uma reputação de ser mentiroso. Minha desvantagem. Eu precisava de um emprego, eu cansei. Eu dava aula em academia, sabe? Pra manter esse físico. Aparece que eu tenho esse negócio de luxúria aqui, eu acho que eu tenho que ser meio canastrão.
Vocês não precisam se preocupar em interpretar vício e virtude o tempo todo, não.
Não, beleza, então.
É só, tipo, quando vocês interpretarem, se eu achar válido uma boa interpretação, é que eu vou dizer, tipo, recupera um ponto de força de vontade. Mas a princípio vocês não precisam se preocupar com isso, porque vocês não gastaram um ponto de força de vontade ainda.
Nada, okay. Tive que gastar pra não correr no bandejão comer frango. Muito bom.
Mas o bandejão não tá aberto ainda, abre daqui a pouco.
Ah, eu espero então. Enquanto isso, eu vou ver a biblioteca, por favor.
Você pode usar os computadores, que tem todas as informações sobre os departamentos. Acredito que você vai poder tirar várias dúvidas.
Oh, obrigado, Eleanor.
Sinto todas as segundas intenções.
E uma dúvida, a Morgana, ela vem hoje?
Na realidade, eu não tenho muito contato com os professores para saber quando eles vêm. Em tese, todos deveriam já estar aqui, mas como as aulas ainda não começaram, eu não tenho como te dar certeza. Isso seria melhor você realmente perguntar no departamento dela.
Então tá certo, muito obrigado, então.
Imagina.
Qualquer coisa eu grito aqui para você.
Não grita,
na hora que eu...
a gente tá na biblioteca.
É isso aí. Um jeito de falar de Minas, não é bom saber.
Então tá bom, mas se precisar pode chamar, pode acenar ou falar em um tom de voz normal.
Sim, senhora. Você é a patroa aqui na biblioteca.
Tem que concordar.
Sim, senhora, de novo. Aí eu
então,
vou pro computador, então.
O que você vai fazer no computador?
Computador, vou... Lá tem a lista de professores.
Tem o sistema da faculdade.
Não, então, é isso. Entrando sempre pra ver o nome da lista de professores, pra ver se tem algum conhecido meu ali. Professores, diretores, né, os coordenadores. algum funcionário?
Foi um temporário que você recebeu, então você consegue entrar tranquilamente no sistema. Só que essas listas de professores são públicas, mas você tem que saber procurar. Então, tipo, você pode ir fora do sistema. O sistema, ele mostra mais as informações pessoais suas enquanto professor, com seus alunos, orientandos e tal. Mas não tem, tipo, lista de professor e tal. Tem, tipo, o nome do chefe de departamento, filosofia. Deixa eu abrir uma pesquisa no meu computador, enquanto narradora, pra
aqui,
fingir que
seria
alguma coisa de...
Eu tento abrir o Orkut pra ver se tem um grupo da faculdade.
Eu acho que em 2010 já não tinha mais Orkut.
Acho que tinha. O Facebook ainda estava...
Ah, ainda tinha. Foi desativado em 2014. Verdade, tem Orkut. Uau, tem Orkut.
Acho que eu fui ter Facebook em 2010, eu acho. 2012.
É, uau. Então você abre Orkut. O que você vai ver no Orkut?
Eu entro na página no grupo da faculdade pra ver se tem algum conhecido meu, algum amigo em comum ali que bate com...
Você não conhece ninguém específico. Principalmente nos grupos do Orkut. Seu grupo de conhecidos do Orkut não está em grupos relacionados a essa universidade. E as pessoas que estão nos grupos relacionados a essa universidade não são seus conhecidos.
Entendi.
Tem tipo 3, 4 graus de distância aí que você vai ter que forçar pra achar alguém que conheça alguém que conhece alguém da universidade.
Nesse momento, eu tô passando atrás do Miguel, porque eu fui levar pra ele um papelzinho com as instruções de como usar o sistema da universidade. Fui ser solista, explicar pra ele como é que é. E eu vejo justamente que não tem nenhum conhecido em comum. E tô imaginando aqui, cadê o cara de Brasília? Cadê? Tô pegando já na mentira.
Ele tá olhando o Orkut, então, tipo, não é... Nem todo mundo que tá na faculdade usa o Orkut. Então não necessariamente as pessoas que estão ali são a lista toda dos conhecidos dele. Ele não tá olhando nenhum sistema específico.
Eu tô achando esquisito. Eu tô achando esquisito que ele tem alguém muito influente, que colocou ele ali, mas não tem ninguém, nenhum conhecido em comum. Não falo nada, mas acho esquisito. Entrego pra ele o papelzinho. Olha, aqui tem as instruções. Você pode usar o sistema da faculdade. Acho que vai facilitar pra
que
você
ótimo.
Se organizar com seus alunos.
Sim, eu já vou pensar em montar a grade horária já, viu? A lista de a bibliografia que eu vou passar pra eles.
Ai,
tem Orkut,
Leandro? Ai, eu não uso essas coisas. Eu até tenho, mas eu nunca entro.
Não, beleza. Então eu não vou nem perder seu tempo te adicionando aqui. Obrigado.
E se você quiser, pode me procurar. É só a Leonor, como a Madonna.
Leonor,
você procura e acha um monte. Nenhuma delas é a Leonor que você conhece.
Eu achei umas 230 Madonas aqui. E umas 20 mil Leonor. Acho que não precisa desse Orkut. A gente vai se ver muito aqui na faculdade mesmo. Qualquer coisa a gente conversa por aqui. Vou deixar
tá bom,
quieto.
Combinado.
Se você quiser continuar sua pesquisa, Lucas, por alguém conhecido, você pode rolar inteligência mais informática ou inteligência mais investigação.
A inteligência eu tenho 3, investigação eu tenho 1, informática eu não tenho. Não, tem 1 informática também. Esse seria 4D10.
As suas especializações não estão na...
Ah, tem habilidade?
Não, tô olhando a ficha certa.
3 de inteligência, 1 de informática e 1 de investigação.
Você não distribui... Ah, tá aqui. 3 de inteligência, 1 de investigação. Rola 4 dados. Rerolo 10.
1D10?
É.
Que eu falei?
Relaxa, é só uma falha.
É só uma falha.
O 1 só é crítico em teste de sorte. Calma.
Eu sou calmo, eu já imaginava. Eu queimei o computador.
Dois sucessos. No seu departamento.
Meu departamento?
No departamento de história.
Quem eu encontrei?
A Morgana, no departamento de história.
Ah, sim. Beleza. Mandei um oizinho pra ela e adicionei pelo menos um contato.
Né? Não no Orkut. Você achou a informação na internet de que ela é do departamento de história com o e-mail
história.
Dela.
Perfeito. Anotei num papel aqui.
Ok.
E aí, minha falha, eu queimei o computador?
Não teve falha, é só falha.
Ah, tá. Então só encontrei a Morgana.
É. E assim, só é falha se não tiver sucesso. Você teve 2 sucessos. Você conseguiu.
Excelente. Um contato já ajuda. Agora eu preciso descobrir como eles me chamaram pra cá. Não encontrei ninguém.
Ok. Vai fazer mais alguma coisa no dia de hoje? Senão eu vou passar pra próxima cena, que é a cena do Adeval.
Ah, então eu estou montando a grade horária de aula, para já, preparando.
Larissa, alguma coisa?
Estou fazendo meus afazeres de bibliotecária só.
Aí eu olho para a Larissa, Maiara, um monte de coisa, eu olho para a Larissa assim, para ver se ela não está olhando, ou está me vigiando.
Você está vigiando?
Não, estou entretida nos meus cadastros.
Beleza.
Tem muitos cadastros de alunos para fazer.
Tá certo.
Principalmente os que chegaram antes do período começar, que já pediram cadastro da biblioteca. Então você tem muito cadastro para fazer.
Esses alunos são os melhores.
Os livros novos que chegaram.
Isso também. É muito cadastro. Você vai estar entretido aí. Você vai estar entretido aí o seu dia de trabalho inteiro.
Isso.
Que é o momento de início de semestre, de fim de semestre, são os períodos mais atarefados do povo da administração.
Uhum.
Enfim, eu vou pular pra noite desse dia. Adeval, você quer fazer alguma coisa? Antes de anoitecer?
Antes de anoitecer? Eu acho que eu vou ficar morgado aí na universidade, né? Não acontece nada.
É, as pessoas ainda não chegaram.
É, só tem um professor meio leso que tá aí flertando com a bibliotecária.
Eu não sei de quem você está falando. Eu estou pesquisando coisas.
Então, eu acho que não. Acho que vai ser um dia bem morgado. E tem nada pra fazer mesmo.
Ok, então eu vou pular pra noite. E essa provavelmente vai ser a nossa última cena desse episódio, porque já tá tarde.
Uhum.
Então, vamos lá.
Quer pular pra noite?
É. O tá. Miguel foi embora, o Menor foi embora, acabou o expediente. Mas para o seu personagem, Adeval, só está começando o segundo expediente do dia.
Ah, é verdade.
E você está carregado de cuidar dos laboratórios de ciência da computação. Que é um dos laboratórios especificamente, é o mais bem equipado com computadores recentes e tal. Recentes entre aspas, né? Eles devem ter lá, tipo, 5 anos, que foi a última vez que o departamento conseguiu dinheiro para comprar equipamento. Mas dado o estado geral da universidade, eles podem ser considerados novos. Então, você constantemente é colocado para cuidar desse laboratório à noite, principalmente durante as aulas. Agora que não tem ninguém, você não tem muita coisa para fazer. Você tá lá, sentado no seu posto de vigia no laboratório. Tá tudo desligado, tem só as luzes do corredor, ninguém no laboratório. Até que você começa a ouvir um chiado. Que parece vir do laboratório. O que você faz em relação a isso?
Me aproximo.
O chiado está efetivamente vindo de dentro do laboratório.
É, a porta está fechada ainda, então eu pego a chave, abro a porta e começo a pensar o que é que pode estar acontecendo. Ali não tem tubulação de gás passando?
Não.
Então, eu fico pensando que é uma TV velha. Mas não tem como ser uma TV velha.
Tem vários.
Então,
vários
não tem como ser uma TV velha, porque é um laboratório razoavelmente novo, só com computadores.
É.
Até então eu me aproximo. Eu entro e vou em busca do barulho, mas sem me armar ainda.
É só um detalhe, você enquanto guarda não tem arma de fogo, não. Você tem um cacetete só, tá?
Ah, sim. Beleza.
Você se aproxima do barulho e você nota que o barulho tá bem forte dentro do laboratório, porque tem uns 4 computadores ligados. Com a tela, com aquele branco e preto de televisão sem sinal. E aí? 4 computadores.
E depois eu vou ter que editar isso aqui, mas começar a fazer um barulho com a boca.
Você tá tirando a dramaticidade da coisa.
O que foi?
Porque ele fica fazendo chiado e rindo, aí tira a dramaticidade da coisa. Você vai aquela coisa, aquele drama, aquele medo, aí o cara começa a rir.
Não aguentei.
Aí eu vou e clico no teclado do computador.
Nada acontece.
Me perguntando que porra é essa.
Nada acontece, chiado, ainda está rolando.
Eu desligo o monitor de um deles.
O quê?
Desligo o monitor.
O monitor já está desligado.
Tava aquela tela que você falou?
O monitor já está desligado.
Ah, sim. Mas continua o chiado?
O chiado continua.
Tira o computador da tomada. Na ação dramática.
O computador não está na tomada.
Você me pegou. Aqui tá. continuo procurando barulho, velho. Como é que...
E aí, o que, que você faz?
Eu pego o cacetete, começo a verificar todos os computadores e vejo que nenhum está na tomada.
Tem alguns que estão na tomada, mas os que estão na tomada não são os que estão chiando.
Eu tiro tudo que tem na tomada da tomada.
Ok. Em algum momento, enquanto você tá desconectando os outros computadores, o chiado para. E aí, quando você vai olhar, tá tudo desligado de novo. Como se nada tivesse acontecido. E é aqui que a gente vai terminar o episódio, minha gente.
É, eu tô tremendo por completo, mesmo sendo bravo. Mesmo sendo uma pessoa de pavio curto.
É aqui que a gente vai terminar por hoje. Próximo episódio, a gente continua essa aventura.
A fada é a mais ignorante que tem. Ela mandou destruir tudo com o cacete.
Assim mesmo.
Muito obrigada. Ah, esse é só legal. O comecinho.
A minha participação ainda foi pouca, mas achei legal.
É, eu tô tentando juntar os personagens primeiro, pra colocar uh-huh. as coisas têm que acontecer. Só que você, enquanto guarda, fica meio difícil de colocar as situações plausíveis pro seu personagem.
Não, mas ficou legal. Dois.
Então eu tô te dando pedaços do mistério.
É que eu podia também ser um pouco mais legal, né? Ter acompanhado o professor novato, mas...
Mas não fazia sentido, eu sei.
É.
Mas você já se conheceu, já conhece a Eleanor. Os personagens já se viram, isso é importante.
Isso. É. Já tiveram entrosamento dentro do mundo criado.
Sim. Esse a partir de agora vai ser ligeiramente mais fácil.
O pontapé pra começar a história.
Só achei que esse guardinha, que já tem um temperamento agressivo... Ia dar com o cacetete em tudo, quebrar todos os computadores e no dia seguinte lá que foram vândalos que invadiram a escola.
Eu também, porque se eu ouvir aquilo lá, era um chute e sai correndo. Claro, você não só trancava a porta,
tem que
botar entender
que a virtude dele é fortaleza. Ele não toma atitudes tão precipitadas assim em momentos de tensão.
Isso aí.
Bom pra manter o patrimônio da universidade.
Exatamente.
É. E o emprego, né?
Esse patrimônio capiroto aí, que fica ligando sozinho.
É isso, galera. Boa noite. Eu sou Mayara Barros, do Rio de Janeiro, narradora dessa aventura. E até a próxima.
Pois é, pessoal. E por enquanto, vamos ficando por aqui. Logo, logo, o trem começa a feder nessa história, que eu tô sentindo que eu vou me dar muito mal ainda. Aqui é Lucas Nange, direto de Uberaba, e até a próxima.
Valeu, gente, por acompanharem nossas risadas, esse comecinho da nossa história que tá aí prestes a se desenrolar. Uma boa noite, aqui é Larissa Bajai, de Campinas, São Paulo.
Valeu, pessoal, a Devaldi Andrade aqui de São Paulo. Valeu por estar com a gente aqui até agora. Espero que estejam se divertindo e prestem atenção em como se constrói uma história. Isso também vai ajudar para a sua carreira como escritor, tá? Não é só para rir, não. Valeu, obrigado.